começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes da Rádio YouTube sobre atualidade de educação. Nesse momento, estamos com o professor Rodrigo, Otávio dos Santos e a professora mestra Indiana Fábio Ricardo Dallagnese. Vamos falar sobre rádio e educação. O rádio foi, no final do século XVIII, começo do século XIX, o primeiro grande meio de comunicação de massa que existiu a partir do Marconi, né, do Galvani, com a Pedro Galeno e tal, etc. No Brasil, a rádio entrou para a educação a partir de 1920, que é com a rádio Roquette Pinto, né, que hoje não existe mais. Depois também, pelo rádio, também houve aquele programa Rádio Monitor, né, que se chamava Eletrotécnicos para Conserto de Rádios Geradeiras. É um bom programa que mandava pelo correio as diversas ferramentas e desliga o microfone, vocês aí.
Você tem que desligar o microfone, Ed. Senão ele dá microfonia.
Então era mandado esse programa, mandava as peças de rádio, mandava também as ferramentas e quando terminava montava o rádio. E a maioria dos técnicos de rádio de antigamente era formado pelo rádio monitor, né? Então, portanto, professor técnica, nós sabemos que o rádio é muito usado na América Latina, Equador, Peru, Chile, Argentina, foi usado para alfabetização antes da televisão, né? Muito mais que no Brasil. Inclusive, na Argentina, até pouco tempo, havia os chamados rádios comunitárias, né, das cidadezinhas, coisa que não existe no Brasil, que o rádio é mais ou menos comercial, né, ou religioso. Você tem muito hoje penetração pela rádio nos programas de religiosos, sobretudo programas evangélicos, né? É o que eu vejo quando eu viajo de carro para o sul do Brasil. Então, milagre para o rádio. Então, existem programas bons e outros médios, outros meio ruins, né? Então, você foi formado pelo UNINTA, né, orientador, professor Rodrigo. Então, o Rodrigo vai falar de você, depois vai fazer algumas perguntas, ok?
Muito bom, muito bom. Então, como eu já apareci nos últimos quatro programas do Moser aqui, que me pegou, né? Porque o professor Moser manda em mim. Então, daí ele falou: não, agora você vai fazer todos os programas comigo. Daí, só que daí eu lembrei da Ediana, que foi minha aluna no mestrado em Educação e Novas Tecnologias, e ela defendeu uma dissertação interessantíssima sobre rádio na escola, né? Rádio escolar. Então, ela aplicou uma rádio na escola e a dissertação dela é muito bacana. E, obviamente, eu sou um pouco suspeito, já que ajudei de alguma maneira, nem que um pouco aqui, um pouco ali, cobrei várias coisas, algumas chicotadas no lombo, e eu tive o privilégio de poder ler ela antes, né? E até fui lá conversar com os alunos da Ediana e tal. Então, o bacana é a gente discutir um pouco, né, sobre rádio na escola e papapá. Então, eu preparei algumas perguntas, mas você tá liberada aí para falar. Então, a primeira pergunta é a seguinte, né? Primeiro você se apresenta e tal. Da onde você teve a ideia de trabalhar com rádio na escola?
Então, boa tarde a todos, em especial aos ouvintes da Rádio Ninter, professor Alvino, professor Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade, né? A ideia surgiu, professor, porque eu trabalhava já na rede pública de ensino de Curitiba, na prefeitura, né? Há 12 anos, e sempre com quartos e quintos anos, nos últimos 6 anos da minha prática pedagógica. Percebia que as crianças apresentavam um pouco de defasagens ou dificuldades, enfim, no que tangia a questão de leitura, escrita, interpretação textual. Então, buscava sempre uma maneira diferente, diferenciada, para atrair esses alunos e fazer com que eles se interessassem mais pela língua portuguesa, né? Notava também que às vezes o intervalo do, né, na hora do recreio, enfim, as crianças sempre pediam um rádio para estar tá ouvindo música, para estar dançando, enfim. E aí, como na prefeitura já havia esse gancho de um programa, um projeto, onde a gente podia estar desenvolvendo uma radioescola, né, eles davam um aporte, surgiu a ideia, então, de desenvolver essa radioescola com uma turma, a princípio, de quarto ano, né? E quando comecei com a prática pedagógica, eu percebi que precisava aprimorar a questão da pesquisa, né? Que algumas coisas eram interessantes, funcionavam, mas que precisava ir um pouco além. Aí surge o mestrado na minha vida, né? Então, utilizar essa prática pedagógica como um início, como uma oportunidade de desenvolver a pesquisa focando na rádio escolar. Não foi assim que tudo começou.
Estava falando aqui sem ligar o microfone, como um, né, não muito esperto. Mas assim, como que, o que que os alunos que estão participando, você falou que eles estão no quinto, sexto anos, o que que eles aprendem com a rádio escolar? O que que você percebe que eles aprendem?
Tá, quarto e quinto ano, prof, que é o ensino fundamental 1, no caso, né? O sexto já não é mais na escola em que eu trabalhava, enfim, na prefeitura. Bom, eles aprendiam várias coisas, né? Então, a grande chave, virada de chave, assim, foi a questão do aprender a pesquisar mesmo. Porque quando eles apresentavam o interesse por uma temática e tinham a vontade de desenvolver, então, um programa de rádio, eles precisavam pesquisar. Precisavam de fontes fidedignas, né? Então, pesquisar aonde? Biblioteca, laboratório de informática, sites confiáveis. Então, a primeira grande sacada da rádio escolar foi o desenvolvimento da pesquisa nas crianças aí entre 9 e 10 anos. Como pesquisar, de que forma pesquisar, o que que é uma fake news, o que que não é, quais são os sites em que eu posso confiar ou não. Então, a primeira grande sacada da rádio foi essa questão da pesquisa. Depois, a gente se aprofundou na forma de escrever para a rádio. Porque quando a gente escreve para uma rádio escolar, existe toda uma linguagem diferenciada. Eu não estou mandando uma carta, um bilhete, não é um texto, né? É diferente. Então, eles tiveram que se adequar a essa linguagem desse meio radiofônico, né? Como que funcionava essa linguagem, quais eram os quadros que eles podiam estar colocando nessa rádio escola, uma entrevista, é uma radionovela, é um quadro de curiosidades, é um quadro esportivo, né? Vai ter um entrevistado, quem vai ser esse entrevistado? É uma pessoa de uma área específica, entendo que a gente pesquisou, né? Então, a segunda virada de chave foi essa. Então, a pesquisa e a forma de escrever de um jeito específico para a rádio. Depois disso, a questão da oralidade da leitura, né? Quando eu estou numa rádio, como é que eu vou me comportar diante do meu público que não está me vendo, está só me ouvindo? Como que eu vou estar comunicando o que eu quero de uma forma clara, objetiva? Como que eu mostro simpatia ou tensão quando eu vou dar uma notícia, enfim, por meio da minha fala? Então, todo esse trabalho com a oralidade, com a leitura, foi desenvolvido com os estudantes, né? Se a gente parar para pensar que são crianças que têm aí entre 9 e 10 anos, o ganho e o conhecimento foi muito grande, né? Então, eles ficavam ansiosos, eles queriam muito fazer a rádio. As crianças dos anos anteriores ficavam escutando, porque então tinha um dia e um horário pré-estabelecido para o programa de rádio escolar. Então, a escola toda se mobilizava para estar ouvindo esses estudantes, né? Existia uma parceria, porque a rádio não se faz sozinha. Então, a equipe pedagógico-administrativa contribuiu, né? As colegas de trabalho, as professoras, as próprias crianças. Foi um trabalho em conjunto, onde todo mundo que foi envolvido teve um ganho, né? Então, mudou, assim, a característica e a forma deles encararem, vamos dizer assim, os programas de rádio e a língua portuguesa.
Acho que o prof. Moser tem uma pergunta ali.
Uma observação que eu quero fazer, Ediane, que é o seguinte: importante na rádio são duas coisas que podem ser exploradas com muito cuidado. Três coisas. Em primeiro lugar, os temas que interessam aos próprios alunos.
Sim.
Por exemplo, a Rádio Horizonte, lá do Ceará, são várias escolas, e lá estuda os temas relativos à infância. Portanto, a questão do conteúdo. Na América do Norte, na Europa, todas as universitária, tem a rádio que toda a escola pode ouvir. Não é só uma rádio, digamos, intelectual, mas rádio também de lazer. Né? Segundo lugar, as crianças que atuam na rádio aprendem a dicção, a falar bem e, sobretudo, a se comunicar. Porque disse que hoje a característica dos jovens digitais, geração alfa agora, né, 2010, geração Y, Z, W4, né? Millennials, é uma geração chamada homo videns. Não, eles também são pessoas que têm que desenvolver o ouvido e a fala. Portanto, são três vantagens: temas, fala, a dicção, que também é muito boa para treinar professores, que muitas vezes os professores não têm, digamos, a dicção adequada, né? Não tem a voz, não sabe impostar a voz, se cansam. Então, na rádio tem que saber ler, falar sem tropeçar, toda a dicção, e também a questão do ouvido. Essa é a observação que eu faço a respeito de algumas vantagens da rádio, né? Existem programas de rádio, alguns exemplos estão dados aqui na internet, do Ceará, de Santarém, a Rádio Bicicleta de São Paulo. São Paulo tem o programa Ondas da Rádio, que oferece os elementos necessários, os instrumentos necessários para uma escola que queira fundar rádio. Tal. Então, existe uma espécie de fundação que apoia esse movimento nas escolas paulistas. Né? Então, é muito importante, por conseguinte, essa função. E, sobretudo, é aquele aprendizado entre pares, né? As crianças ensinando crianças. É a chamada eutagogia ou piragogia, né? Sr. Rodrigo?
Bom, você tem algo a dizer, Ed? Fala aí, só tem que abrir o microfone.
Tá. Perfeito, professor Mozart. Isso foi um ganho gigantesco na escola, realmente. Essa troca entre os pares, né? Eles trabalhavam em grupos, os temas geradores da rádio partiam deles, eram do interesse deles. Inclusive, o professor Rodrigo foi dar uma entrevista porque o tema era história em quadrinhos, né? Então, eles queriam se aprofundar mais nas histórias em quadrinhos, saber como funcionava, e ninguém melhor que o professor Rodrigo para falar sobre isso, né? Então, ele foi um dos nossos entrevistados no programa de rádio. E, realmente, o ganho dessa troca entre eles e da questão da oralidade realmente foi fantástico. Fantástico mesmo.
E você já falou um pouco sobre isso, mas eu vou perguntar mais precisamente, sim. Como que foi a aceitação na escola, tanto dos alunos, quanto dos outros professores, quanto da direção, quanto dos pais dos alunos, né? Como que foi essa aceitação na comunidade escolar da rádio?
Tá. A equipe diretiva da escola sempre apoiou. Desde o primeiro momento onde surgiu a ideia de fazer, né, uma rádio escolar, sempre houve apoio, desde a questão dos materiais necessários que a gente precisava para disponibilizar, caixa de som, microfone, que a gente sabe que são recursos que são necessários, né? A escola tinha esses recursos, mas disponibilizou para as crianças usarem sem problema nenhum, sem aquele medo, sabe? Ai, meu Deus, será que vai estragar? Não, pode usar. Se estragar, a gente arruma, sem problema nenhum. A equipe diretiva foi crucial nesse processo, porque deu todo o aporte, todo o apoio. As crianças, no começo, elas ficaram bem, assim, preocupadas, no sentido assim, será que a gente vai dar conta, prof? Porque era uma coisa muito nova. Né? Nunca eles tinham feito. Então, acho que a questão da responsabilidade, do comunicar. Então, as primeiras edições da rádio, eles super aprovaram, curtiram, os familiares, assim, ficavam participando, mandando, às vezes, dicas via agenda, auxiliando nas pesquisas em casa. Teve o apoio das famílias, então, né? na grande maioria. As crianças mais tímidas no começo não queriam participar do programa ao vivo, mas depois, ao ver os colegas e ver que não era nada assim, né, difícil de ser feito, que era uma coisa tranquila, começaram a se interessar e participar, de forma que todos os estudantes puderam, ao final de um ano letivo, participar de pelo menos um programa da rádio escolar. todos da turma foram envolvidos. Para além disso, professora, a gente contou muito, né, nesse quarto ano, nesse primeiro momento, com a parceria das professoras também. Porque eu não conseguia, às vezes, fazer tudo sozinha, né? Óbvio, né? Não havia como. Então, as professoras corregentes, as professoras de área, outra professora do quarto ano, né? Sempre disponibilizando também tempo, ideias, sugestões. Então, assim, a escola toda abraçou a causa, sabe? Não foi uma coisa assim, ó, fiz uma proposta e, então vai lá, vê o que dá, faz, vamos ver, né? Neste caso específico, a minha experiência foi muito rica, porque toda a escola abraçou a causa, toda a escola se empenhava, as meninas ouviam, desde a educação infantil, os pequenininhos encontravam, hoje vai ter rádio, prof, porque eles sabiam que eram as crianças do quarto ano que faziam, né? Depois do quinto, que aí passou quarto e quinto ano a fazer. Mas então foi uma coisa que movimentou a escola. E quando eu saí com a licença para o mestrado, né, mantive contato com as meninas, aí elas falavam assim, Ide, volta que a rádio escola está te esperando, a gente precisa de você aqui, né, nesse sentido de auxiliar mesmo, né, de ser um trabalho em conjunto. Então, eu fui agraciada de estar numa escola que me deu essa possibilidade também, né, que abraçou a ideia.
Diga, Mose.
Eu queria fazer uma pergunta. Quais são os temas que eles propunham, além dos temas de classe, que muitos são inúteis, são até muito prejudiciais e muito, às vezes, cansativos, né?
Sim.
Para não faltar palavra.
Sim. Então, professor, a gente fazia os programas, num primeiro momento ele era a cada 2 meses, depois ele passou a ser mensal, né? Os primeiros demorou um pouquinho mais, porque até a gente aprender a sistemática, né, foi mais lento. Então, alguns dos temas foram literatura, né, então eles entrevistaram o prefeito da nossa cidade com questões de literatura, né, perguntando questões literárias. História em quadrinhos, o entrevistado foi o professor Rodrigo. Teve uma entrevista com pessoas do posto de saúde numa época em que teve uma pandemia grande de dengue na região da escola, muitas crianças acabaram sendo, né, infectadas, enfim, e aí elas entrevistaram uma agente de saúde sobre essa temática, como prevenir, quais as ações que poderiam ser feitas, né? Num outro momento, a escola fez 40 anos de existência, então eles buscaram as professoras lá do início da trajetória da escola, entrevistaram para saber como que a escola era, comparando com como era e como estava no momento. Um outro entrevistado nosso foi o Jason Goulart, porque naquela época ele tinha um programa de pessoas perdidas, que passava sempre na hora do almoço, numa emissora de televisão, onde ele fazia chamadas para pessoas perdidas tentarem encontrar os seus parentes. Então, eles entrevistaram esse repórter no intuito de compreender o porquê desse programa, a importância dele, como que eles, enquanto crianças, podiam estar ajudando na comunidade, né? Também fizeram um trabalho sobre erradicação do trabalho infantil, entrevistaram advogados e pessoas que trabalhavam em varas cíveis para verificar como que as crianças que precisavam se libertar dessa questão do trabalho infantil poderiam estar agindo, alguns relatos na sala de aula também, da diferença entre ajudar em casa, né, que eles perguntavam, prof, mas arrumar minha cama é trabalho infantil? Não, não é, né, então para ter essa diferença, né, então os temas sempre eram temas que eles traziam, às vezes do que eles ouviam dos familiares, de necessidades da comunidade, não tinham muita relação, professor Moser, com os conteúdos propriamente ditos, sabe, eram questões que surgiam e que os inquietavam, ou que eles queriam aprofundar.
Veja bem, o doutor Paul Feyerabend, faleceu uns anos atrás, formado na Escola de Londres, ele falou o seguinte, tem a ciência do século XXI. Né? Ele falava assim, se a comunidade quer que se ensine a dança lambada, ou fazer a procissão de Guadalupe, a Procissão Nacional Aparecida, de Nazaré, tem que ensinar aquilo que a escola quer que ensine. Portanto, tem que haver essa sinergia entre a escola e a comunidade. E o rádio é um ponto de um elo, um ponto de ligação muito importante para isso, do meu ponto de vista. Imagina esse programa de rádio na bicicleta, que existe em alguma cidade de São Paulo. É um rádio que vai lá, vai avisar sobre, portanto, que está vendo a segunda onda da pandemia, hein? Porque em Curitiba essa onda é forte, está pegando jovens, porque os jovens não estão ligando para a pandemia. E a pandemia pode ser mortal, para alguns não pode acontecer nada, mas para outros pode ser mortal. Houve até aqui em Curitiba existe o fenômeno da contaminação por strike, um contamina 15. E então, aconteceu o caso de três irmãos serem contaminados na mesma festa e morreram os três. Porque a pandemia, de fato, era mais letal nos idosos, mas não quer dizer que não... E hoje li uma estatística aqui da televisão sobre crianças de 1 a 4 anos, de 4 a 10 anos, de 10 a 15 anos, de 15 a 24 anos, estão pegando todo mundo, porque o vírus está fazendo mutações. Então, isso é muito importante, um programa de rádio que seja até, digamos, de bicicleta, no caso, né? Se está interessante isso aqui. Bom, o professor Rodrigo e o senhor...
Tenho duas questões que eu vou fazer em uma só. Que é assim, como que é feito tecnicamente uma rádio escolar, como que pode ser feito tecnicamente, e o que uma escola pode fazer para começar o projeto? Que é meio que a mesma pergunta, né? Como é que você faz a coisa funcionar na parte técnica da coisa?
Certo. Então, assim, quando eu comecei esse projeto lá em 2016, 2017, a gente fazia a rádio escolar ao vivo. Né? Então, a gente marcava um horário, né, na biblioteca da escola, que era um lugar bem silencioso, e a gente fazia rádio ao vivo, e nas caixas de som das salas da escola, as crianças e os professores conseguiam estar ouvindo. Naquela época, eu não tinha conhecimento de que a gente podia estar fazendo uma rádio gravada, né? E o mestrado me trouxe esse conhecimento, então, através da pesquisa, né, consegui, então, pesquisar com o auxílio do professor Rodrigo, né, que a rádio poderia ser, sim, ao vivo, mas também ela poderia ser gravada e disponibilizada em meios digitais, né, então, em plataformas, em nuvens e tudo mais. Então, existe essa possibilidade, né, de ser feita uma rádio ao vivo, sim, mas também uma rádio gravada. O que precisa de fazer uma rádio gravada? Se você tiver um celular, né, você pode fazer uma rádio gravada. Ah, mas na minha escola eu tenho um computador com um programa de gravação, melhor ainda. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente não pode deixar de fazer uma prática por conta de um recurso, né? Porque por mais simples que seja, hoje todo mundo tem acesso a um celular, né? Os professores têm celular, as crianças, na grande maioria, têm um celular. E com esse meio comunicacional, você pode estar gravando, depois transportando essa gravação, né, via e-mail, tudo mais para um computador, e aí mixando e disponibilizando nas redes sociais.
Opa! Eu acho que a Diana travou. Desconfio que ela travou. É. Bom, eu vou complementar um pouco o que a Diana está falando, a hora que ela voltar a gente continua. Mas uma das coisas que ela falou...
Olha, eu acredito, professor.
Opa. Voltou? Oi, é que agora voltou, pode continuar.
Voltou? Então, então depende muito do objetivo que a escola tem, dos recursos que ela tem, e de como que ela vai estar querendo atingir essa comunidade. Se ela quer atingir a comunidade escolar mais específico, ou também as famílias, os pais. Hoje, sou bem sincera, professor, retornando, né, para o modo presencial, quando essa pandemia passar, eu pretendo desenvolver com as crianças a rádio gravada, porque eu acho que ela tem um alcance maior do que a rádio ao vivo. A rádio ao vivo, ela fica muito focada ali para a comunidade, só daquela escola, né, daquelas turmas, enfim. A rádio gravada, ela vai ter um alcance maior, né? Ela pode atingir os pais, pode atingir uma rede pública, uma rede, né, a rede privada como um todo. Então, acho que ela tem um alcance maior, né?
Fala, Prof. Mose.
Prof.
Uma pergunta, Diane, e não tem que pedir licença ou alvará para funcionar a rádio, digamos, tem a rádio 105 FM, ou AM, sei lá o quê, né?
Uhum.
Então, é uma questão burocrática. Lógico, essa licença é dada porque é uma questão filantrópica, não existe sem fim lucrativo, portanto, não haverá nenhum problema na prefeitura ou no ministro de Comunicações, Ministério de Comunicações, a respeito de conceder a licença, a menos que seja por burrice, né? Obstinação.
Então, professor, neste caso, a gente não vai estar utilizando uma frequência de rádio, né? A gente não vai estar utilizando essa questão dessa licença. Por quê? A gente grava no celular o programa de rádio, que as crianças fazem ali a leitura, né? Baixa no computador, no caso, e coloca, por exemplo, na página do Facebook da escola, que já existe, né? Que é da mantenedora. Ou num canal do YouTube que é feito para rádio específica, né? Então, não há necessidade de uma licença, porque não vai estar utilizando aí, digamos, um canal, vamos dizer assim, né, professor, de rádio, frequência e tudo mais, né? Ela é uma rádio mais caseira, mais didática, vamos dizer assim, né, mais pedagógica. Né? Ao vivo, se a pessoa optar pela ao vivo, então é como eu falei, é sistemática, né? As crianças entrevistam alguém, e os demais alunos da escola ouve. Para começar, né, professor Rodrigo, que você havia perguntado ali, como que pode começar? Então, acho que o primeiro passo é alguém na instituição escolar ser picado por esse mosquitinho da rádio, né? Não, eu tenho vontade de fazer a rádio, eu quero desenvolver com os meus estudantes, né? Eu ouvi alguém dizer que dá certo, ou eu li em algum lugar que dá certo, e vamos tentar. Acho que o primeiro passo é esse engajamento, né? E aí depois, certamente, conversar com os seus pares, conversar com a comunidade escolar, com a equipe, porque sem o apoio, não que seja impossível, mas é muito mais difícil, né? E aí sim, buscar leituras que falem sobre isso, livros, existem hoje livros, né? Que dão dicas de como que você pode montar uma rádio com crianças, jovens, adolescentes, né? Enfim, para que você verifique qual que é a sua realidade, qual que é o seu objetivo e de que forma que essa rádio escola vai atingir melhor, né, os teus estudantes ali, a tua comunidade escolar.
É porque me parece, e vamos ver se você confirma, mas eu acredito que sim, que a parte técnica é a parte mais simples, né? Você tem um celular qualquer, o celular tem um microfone, você tem editor de áudio no próprio celular de graça, você não está gastando nada, nem um centavo a mais, uhum. Né? Então não precisa de investimento, não precisa de saber muita coisa, porque você pode fazer entrevista, fala para um, encosta a boca no outro, fala para um, encosta a boca no outro, e assim a entrevista vai, né? Então Me parece que muito menos do que a parte tecnológica, o que falta é vontade de fazer, né? E expertise, lógico, para fazer, né?
É isso aí mesmo, professor. O recurso, na verdade, é como eu disse, todos temos acesso hoje ao recurso que é necessário para fazer uma rádio, né? A questão mesmo é a vontade e meter a cara mesmo, né? Como eu digo assim, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos.
Mesmo porque não vai funcionar direito na primeira vez.
Não, de forma
acho
alguma.
Que talvez você pudesse contar alguns dos perrengues, porque assim, as pessoas elas veem o teu produto pronto e veem que deu super certo, é maravilhoso, vai lá na escola, fica encantado, mas é muito fácil você olhar só o produto final, né? O quanto você se quebrou para chegar nesse produto final, as pessoas não sabem. Talvez, até para encorajar novas pessoas que porventura estejam nos assistindo, seja legal você falar os percalços. Olha, eu me ferrei aqui, a gente passou por problemas ali, teve dificuldade ali. Então, se você pudesse falar um pouquinho os perrengues que você passou antes de chegar no mestrado, que daí do mestrado eu vou perguntar depois.
Tá bom. Então, antes do mestrado, os perrengues foram muitos, né? Então, primeiro, assim, às vezes não tinha internet para pesquisar, né? Os livros que a gente precisava, às vezes não tinha na biblioteca, né? Ou conseguir o contato de alguém, de um entrevistado, e manda uma correspondência, manda duas, manda três, liga, manda o WhatsApp, a pessoa não te responde, né? Então tem tudo isso, que às vezes vai desanimando, né? Poxa, não consegui pesquisar. Ai, o aluno que ia fazer a entrevista não veio hoje. E aí? Né? E aí, como é que eu faço, né? Ah, professora, tô com dor de barriga, não vou conseguir falar. E a criança com o microfone tremendo, assim, né? Então, para além do que antecede, né, o problema de rádio, na hora, às vezes, acabava a luz. E aí, como é que funciona, professora? Vai fazer como agora? Não tem caixa de som, não tem microfone, uma escola com 15 salas, como é que vamos ouvir? Ou... Acabou a bateria do microfone no meio do negócio. E aí, como é que faz, prof? Continua, para, faz um outro dia, o entrevistado pode voltar, né? Então, são coisas que acontecem, mas que nos ensinam a ter sempre uma carta na manga e uma estratégia, né? E aí você vai vendo, opa, então, se dessa vez aconteceu isso, da próxima tem que ter duas crianças para fazer a entrevista, porque se uma passar mal, tem a outra. Faz em dois, então. Né? Vamos lá, no dia anterior, tá com bateria esse microfone? Tem certeza? Vamos lá, né? Pesquisa. Então, se eu vou fazer uma vez por mês, lá no comecinho do mês já começa a pesquisar, porque se um dia não tiver internet, falta luz, não vai impactar no meu produto final lá na frente. Então, são coisinhas simples, mas que com, né, com o passar do tempo você vai vendo, ah, o entrevistado, poxa, eu não posso pensar só numa pessoa que seja específica ou especialista nessa área, tem que ter mais de uma opção, porque se essa pessoa não puder, eu tenho outra carta na manga, né? Então, tudo isso que vai acontecendo é interessante, né? Nos faz repensar a prática aí e sempre ter uma segunda possibilidade.
Mas tudo isso foi acontecendo, você foi fazendo aos trancos e barrancos, na
Sim.
vontade, no ímpeto, se divertindo também. Vamos combinar que era bem divertido,
Claro.
porque eu cheguei lá, a molecada é muito divertida, tem umas ideias muito legais e tal. Mas assim, foi nos trancos e barrancos. Daí, lá pelas tantas, você decidiu: eu vou fazer um mestrado. E daí?
Aí, né, eu queria algo que tivesse a ver com educomunicação, porque eu já tinha lido alguma coisa sobre, né, nos, né, nas pesquisas, e eu sabia que era essa área que eu queria me aprofundar e pesquisar. Então, pesquisar rádio, né, com a questão da educomunicação. E aí eu fui agraciada e conheci o professor Rodrigo, né, que é um doutor nessa área e me ajudou demais. Né? Tenho uma gratidão imensa. Eu sempre brinco assim, ó, professora Moser, o que o senhor é para o Rodrigo é para mim. Né? Que ele sempre fala, ah, o professor Moser é o cara, e eu falo para ele, você é o cara. É isso. Enfim, e aí o mestrado veio, né, para me mostrar realmente que eu poderia estar melhorando, que eu poderia estar aprofundando, né, esses conhecimentos, vendo outras possibilidades de desenvolver a rádio escolar, né? O professor Rodrigo sempre me falava: não fica habituada, Ediana, você tem que abrir a mente, né? Não pode pensar que existe só uma forma de fazer, só um jeito, né, e tudo mais. Então, me ajudou muito a melhorar minha prática pedagógica, a descortinar coisas que eu realmente não via, né? Então, o mestrado foi um divisor de águas enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto ser humano mesmo. Foi crucial para mim.
Fala, moça.
Inclusive, é uma honra para você ter tido o Rodrigo como professor, que o Rodrigo é muito bom nessa área de comunicação e outras também. Ele fala que eu sou mentor dele, mas é conversa fiada, sabe?
Oh.
Eu sou apenas um
Acho
discípulo
que
dele.
não, hein?
Eu apenas estou aprendendo com ele. Porque, na verdade, eu sou a pessoa já do pré-história da educação, né? De 1954, 65 anos já na lida, né? Eu queria saudar também aqui dois assistentes, que é a Ana Ida
Faversani.
Faverzani e Cleberson Schneider, de Chapecó, que estão nos assistindo, dando a honra de assistir, e também poderão também indicar alguém para participar da nossa entrevista, né? Aí, professor, então, Rodrigo, continua a sua palestra, temos ainda uns 5 minutos para terminar, o senhor
Nossa, mas já?
continua, já são 16 e 7, né?
É, o tempo voa quando estamos nos divertindo.
Quando é interessante, é fácil.
Pois é. Então, Idi, eu vou.
Muito bom,
Poxa,
mas o problema não cansa, né?
eu tinha tanta coisa para perguntar. Eu tô com o um caderninho lendo aqui, tinha tanta coisa para perguntar. Mas então eu vou perguntar pergunta final, né?
Então, a gente pode passar um pouquinho mais, enquanto a Bárbara não cortar a gente, vai falando.
Então, qual que é a importância da rádio na sociedade no século XXI? Né? Porque a cada X tempo alguém fala que o rádio está morto. Né? Qual que você acha que é a importância da rádio na sociedade hoje? E mais ainda, qual que é a importância da rádio escolar nessa sociedade do século XXI, cheio de celular e tablet, o escambau, internet? Qual que é a importância da rádio na escola e fora da escola? O que que você acha disso?
Eu vou pegar um gancho no que o professor Moser falou no início. A importância da rádio na escola é, no meu ver, principalmente a integração que ela pode proporcionar para os estudantes, tá? Para a comunidade escolar, a gente perceber que não é uma ilha, né? Que a gente precisa de pares, sim, que para fazer um movimento bacana, eu não estou sozinho, eu não faço sozinho, eu preciso dos outros, junto a gente é mais, né? Eu acho que essa questão mais prática. A questão do aprendizado, com certeza, a rádio escolar, ela possibilita um ganho enorme na questão da oralidade, da leitura, da dicção, da produção textual, né? Então, faz com que os estudantes sejam mais críticos, que eles pensem acerca do que eles estão lendo e escrevendo, que eles não aceitem tudo da forma como é posto, né? Que eles vejam as coisas com uma maior criticidade. Então, esse eu acho que é um ganho gigantesco que a rádio escolar proporciona. Eu acho que a rádio não está morta, né? Eu acho que ela é um veículo ainda muito importante. Se a gente parar para pensar que em alguns locais do nosso Brasil, as pessoas sabem das coisas ainda por meio da rádio, né? Rádio é um companheiro diário aí que as pessoas têm, né? Então, e fazer com que a educação seja vinculada e seja transmitida por meio do rádio também, eu acho que é um grande ganho. Então, é um veículo importante aí.
Você não sabe a importância da rádio no interior. Por exemplo, a rádio de Guarapuava, quando alguém tem que dar aviso que alguém está no hospital doente, está passando mal ou não, ele avisa lá as colônias, as tifas, aquelas linhas longínquas em que o animal chega lá, o ônibus, uma vez por dia, uma, duas vezes por semana. Então, existe toda essa comunicação que é feita ainda por rádio, e que não chega à televisão também, e a televisão não vai se preocupar exatamente com problemas regionais, daquele grotão lá, né? Daquela tifa em Santa Catarina, tifa. Lá no Paraná, no Norte do Paraná, é linha. Então, esses no Norte é grotão. É uma importância social que ela tem, é muito grande. As rádios comunitárias, que eu contava por Toledo, eu ouvia muito bem as rádios perto da Argentina, né, que passavam na fronteira lá, os avisos que dava a toda a população, uma família comunicando a outra, avisos que, às vezes, pelo correio vai, às vezes... Porque nem sempre a internet vai, né, nem todo mundo tem internet, se bem que, com o tempo, talvez a internet substitua, mas, mesmo assim, a rádio continua, que, por exemplo, o YouTube hoje é uma versão da rádio, do ponto de vista, né? Que é o programa do Renato Azevedo, do Marco Antônio Vira, de outros youtubers, né? É um modo, digamos, é um rádio diferente, que é gravado, né? Está no seu celular. Mas eu duvido que a rádio acabe tão cedo, porque uma coisa é falar de Curitiba Centro, outra coisa é falar dos grotões, lá de Marechal Malé, de Céu Azul, lá onde não chega, mal e mal chega a televisão. Rodeio mesmo onde eu moro, né? 8 horas da noite, muita gente já está dormindo porque já está com sono, dorme com as galinhas, como se diz, né? Então, existem lugares de Santa Catarina de rodeio, lá que era lá no Grotão, em cima, no Piranga, lá no Mato, no Pique, lá que chama lá, são lugares longínquos. Então, nem sempre a antena atinge lá, né?
Sim.
É a mesma coisa, do mesmo jeito que o prof. Moser está falando dos grotões lá do final das contas, a televisão também não vai se interessar para uma, sei lá, uma escola com 500 alunos, 1.000 alunos. E a rádio que a Ediana propõe é para 1.000 alunos, né?
E muito família. Menos os pais dele. Muito menos.
E é muito importante. Né? Deles. Isso.
E outra coisa, a importância que tem quando se traz a família na escola é muito grande. O rendimento dos alunos é muito maior. Porque você trazer a família para a escola é, digamos, ganhar metade ou dois terços já da aprendizagem escolar. E, sobretudo, que vai querer, digamos, encher no programa, que muitas coisas que se ensinam são inúteis. Só para bater ponto lá, né? Porque, na realidade, tem que ensinar aquilo que interessa aquela comunidade naquele momento, né? Não é isso, Rodrigo?
É, mas agora está na hora da Idiane falar. Aliás, por que você está travada, Idiane? Você que travou ou foi sem querer?
Não, eu não travei, professor. Não sei o que aconteceu. É que
a gente só está escutando a sua voz. Mas tudo bem. Você está com uma imagem bonita, vai estar tudo certo.
Então tá bom.
Mas o que você acha da importância? É que, assim, a gente já falou sobre isso, né? Mas isso que o Moser falou é pura verdade. É, quando você traz a comunidade para dentro da escola, você ganha dois terços do aprendizado daquelas crianças.
Sim.
E a rádio que você propõe faz isso, né?
Faz, o envolvimento com os pais, com os pares, e a escola em que foi desenvolvida também, ela tinha crianças que eram oriundas de orfanatos, então, uma frase que eu nunca vou esquecer, professor Moser e o professor Rodrigo, foi de uma estudante de um quinto ano, que foi no ano anterior eu entrar no mestrado, e ela foi a menina que entrevistou uma pessoa na rádio, isso me emociona muito até hoje, e ela era uma criança que tinha várias questões familiares, enfim. E ela, quando terminou o programa de rádio, ela falou assim: professora Idiane, hoje eu estou muito feliz porque hoje eu fui vista como gente. Hoje eu estou me sentindo feliz porque eu fui importante para alguém e para alguma coisa. Nossa, eu falo, isso me emociona até hoje, depois de tanto tempo, sabe? E é uma criança que eu tenho contato até hoje, por meio de redes sociais e tal, e sempre que ela me manda inbox, professora, eu não esqueço da rádio escolar. Quer dizer assim, o fato de ter atingido, né, uma pessoa, eu acho assim, né, na forma de que ela se sentiu importante por estar fazendo um programa de rádio, por ser ouvida, aquele ano para mim já valeu, entendeu?
Claro.
Então eu acho assim, trazer a comunidade realmente faz um diferencial, os pais se envolvem, os pais gostam, eles participam, né, eles se sentem pertencentes mesmo, né, porque alguém os olhou. É, alguém perguntou para eles, o que está incomodando vocês aqui na comunidade? O que seria interessante a gente fazer, pesquisar, falar? Né? Então, essa coisa do olhar para o outro, do ser visto, eu acho que a rádio possibilita e é um grande ganho.
E você muda a vida das pessoas, né? É para isso que a escola Sim. deveria servir, para mudar a Sim. vida das pessoas e não para ensinar B com A, B, né?
É verdade.
Então, a gente precisa acabar já, Moser? Como é que está aí o seu tempo?
A Bárbara, eu estou disponível. A Bárbara, por enquanto, está sendo.
Então tá. Então, acho que... Idi, acho que seria legal você falar para as pessoas o título da tua dissertação de mestrado, caso alguém que esteja nos vendo, nos ouvindo, queira fazer uma rádio escolar, na sua dissertação está tudo... Pô, eu lembro porque eu ajudei a fazer de alguma maneira, né? Tá tintim por tintim tudo o que você precisa fazer. Então, se você pudesse divulgar o nome dela, que daí as pessoas procuram no Google Scholar, e o teu e-mail, para as pessoas entrarem em contato contigo, caso precise.
Claro. Então, o título do meu trabalho, feito em conjunto com o professor Rodrigo, né? Foi A Rádio Escolar como Possibilidade Pedagógica para o Quinto Ano do Ensino Fundamental 1. Né? Então, ele foi bem focado aí.
Repete.
A rádio escolar como possibilidade pedagógica para o quinto ano do ensino fundamental 1.
Muito bem.
Certo? Com um foco bem grande aí, então, na série final do ensino fundamental 1. O meu e-mail, eu vou falar para vocês bem devagarinho, porque é o sobrenome e aí complica, né? Que aí entra os tutti buona gente, né, prof? E complica. Mas se alguém quiser que depois eu disponibilize, eu encaminhe, tranquilo, né? É um trabalho para a comunidade mesmo, e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor, né, prof?
Não, na verdade ela está disponibilizada, né? Porque toda a dissertação Sim. de mestrado, toda a tese de doutorado, ela é pública. Ela está disponibilizada uhum. no site da Uninter, né? Que foi onde você fez o seu mestrado. Mas, Sim. claro, que se falar com a pesquisadora fica mais fácil, né? manda mais rapidinho e tal.
Com certeza. Então, o e-mail é o sobrenome, né? Faversani, o número 23@hotmail.com. Ou também tenho I, né? Letrinha I, delanhese@gmail.com. Eu não sei se tem uma forma, professor, de estar escrevendo depois aqui na live que fica disponível.
Eu acho que não. Mas I. idelanhese@hotmail.com.
Gmail, idelanhese.
Opa, desculpa. Idelanhese, como está escrito ali na tela, @gmail.com.
A
Rádio Unindo está disponível no YouTube, né?
No YouTube e no Facebook também.
Facebook, né?
Isso. Então, acho que vamos fechar aí, Di. Muito, muito, muito obrigado. Depois, a última palavra, óbvio, é do dono do programa, que é o Moser. Eu tô aqui de bicão, né? Aquele cara que invade a festa. Tô muito, muito, muito obrigado mesmo por você ter participado, contribuído aí com o programa. E, assim, foi muito legal, né? Eu, como orientador, o trabalho da Ediana foi muito bacana. Tanto que o Moser falou, por que que... Ô, Rodrigo, você podia falar de rádio e tal? Eu falei, eu não. Vou chamar a Ediana, que sabe muito mais do que eu, né? Então é bem melhor se chamar uma especialista do que chamar outra pessoa que sabe um pouco, tal, mas é bem melhor chamar alguém que sabe de verdade, né? E como professor, óbvio, como orientador, fico extremamente feliz de poder dizer que hoje você sabe muito mais de rádio do que eu, né? Então isso é sempre muito legal. É a melhor recompensa que qualquer professor pode ter, né? É que o seu discípulo, o seu aluno, fique melhor. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo por... Olha só, tá aparecendo aí o e-mail da Id aí na tela. Prof. Moser.
Muito obrigado, professor Rodrigo, por convidar a Ediane. Obrigado, Ediane. Esse programa foi muito, muito bom. Está sendo gravado e é muito útil para a escola, porque, de fato, essa comunicação entre os pais, os alunos, com os pais, com os colegas, com os professores, com a comunidade, é fantástica. Se não fosse fantástica, não teria tanta rádio evangélica no Brasil todo. Tem muito mais que as católicas. Eu só sei isso quando eu viajo, por exemplo, eu ligo a rádio para não dormir, né? Então, existe aqui a Camboriú, rádios de todo tipo daqui para Guarapava, muita rádio. Então, existem rádios todas. E tem programas, tanto de milagre, como sobre a questão da oração, a questão do evangelho. Então, para mostrar que, se os pastores e as igrejas lançam a mão da rádio, é porque ela tem uma penetração muito grande. Correto? Então, muito obrigado pela sua presença, professora Ediane, muito obrigado mesmo. Obrigado, Luiz Rodrigo, pela chance de ter nos dado. E obrigado a todas as ouvintes que nos prestaram e que vão ouvir e assistir esse programa. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Talvez seja um tema sobre racismo estético. Ok?
Obrigada.
Então, tchau, pessoal.